Você está no BatuCast, o podcast do Batuque RS. Batuque RS, Batuque RS, Batuque RS. Apresentação, Babá Fio.
Olá, família batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, o meu agu a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do BatuCast, o podcast da família batuqueira. E eu sou o Babá Fio, e afinal de contas, é quaresma ou quarentena?
Sou Jean de Oxalá, e quaresma não é afros.
Eu sou Flávio de Xangô, e quaresma é apenas uma tradição.
Eu sou Juliano de Iemanjá, quaresma. Respeito, mas não concordo.
Fala, Jean. Fala, Charles.
Fala, opa. Filho. Belezinha?
E aí, pessoal, tranquilo? Vamos falar com o nosso seguidor, nossa seguidora, irmãos que aprovam o nosso conteúdo. Tá aqui hoje porque a gente tem muito a agradecer, né? O ano que a gente passou aí, todos os programas do ano passado, e estamos de volta aí. Agora, para continuar nesse conteúdo sério que a gente sempre teve, embora irreverente, exaltando o batuque tradicional. Nunca fizemos isso buscando lucro ou ganhos pessoais, afinal, podcast e YouTube não dá dinheiro. Nosso maior prêmio sempre foi ter vocês batuqueiros abraçando com a gente a defesa do batuque como ele é. Sem edições, sem invenções, simples e belo como ele sempre foi, né, Gia?
É, gurizada, aí a caminhada é longa, hein? Já temos canal no YouTube, grupo e página no Facebook, página no Instagram. Há pouco mais de meio ano conseguimos implementar nosso site aí com notícia, texto, memes, reza. E por último, até podcast a gente ousou fazer. Então tudo para trazer um conteúdo unicamente batuqueiro para vocês.
É, apesar do Jean pouco publicar no site, que é a obrigação dele, né?
Continua falando.
É, agora ele está em busca de tirar do papel outros projetos que caminham lado a lado a estes mesmos propósitos. O projeto Genealogia do Batuque, projeto que eu já toco há 3 anos aí, que nada mais é que a árvore genealógica do Batuque, que busca registrar finalmente de forma eterna as famílias do Batuque, desde quando pudemos obter informações. E as entrevistas, algumas que vocês já viram lá no canal, algo que sempre almejamos nessas conversas. Chegar naquele babá, iá, aquele do fundo da vila, aquele que não tá na mídia, que não gosta de aparecer muito, mas tem tanta sabedoria quanto se poderia achar nas maiores catedrais da rede. E esses projetos, apesar de simples, demandam um aporte financeiro que hoje, infelizmente, nós não temos, né, pessoal? Com todas essas despesas, como câmera, deslocamento, mensalidade do site, hospedagem de podcast, edição, e aí que você pode tentar para nos ajudar. Depois de muito pensar em como poderíamos seguir essa iniciativa, conhecemos o sistema de financiamento coletivo, o Apoies. É, eu vou deixar um pouquinho para o Charles falar, que ele que manda essa palavra de internet.
Bom, gente, o Apoies aí, que o Babá Fio comentou, né? É uma plataforma de financiamento coletivo recorrente que serve para sustentabilidade, ou seja, a manutenção financeira da produção do nosso conteúdo através de uma parceria e aproximação entre o público, né? No caso, vocês, e o criador, que no caso somos nós.
E o pessoal que nos ajudar com doações para os projetos dentro do Batuque RS vão contar com recompensas exclusivas, exatamente como está explicado na nossa página do Apoia-se, que vai ficar na descrição do podcast. apoia.se/BatuqueRS. Ô, Fio, já pensou numa sala secreta do Discord para essa gente todo dia nos ajudar com suas ideias aí no Batucast, no canal do YouTube?
Ah, cara, ia ser legal, né?
Pô.
Esperamos contar com o apoio dos nossos irmãos ao nosso trabalho. Não somente de mim, ao Charles, ao Jean, mas a todo o conteúdo único da rede em benefício do Batuque em geral.
E aí, você topa?
E estamos aqui novamente no nosso programa semanal para passar bastante conteúdo para vocês e conversar com amigos e convidados sobre temas envolvendo o nosso Batuque do Rio Grande do Sul. E o tema de hoje, como vocês já devem ter percebido nas apresentações, é quaresma. E afinal de contas, o que é quaresma? O tempo da quaresma é o período do ano litúrgico que antecede a Páscoa cristã, sendo celebrado por algumas igrejas cristãs, dentre as quais católica, ortodoxa, anglicana, luterana. A expressão quaresma é originária do latim, quadragesima dies, quadragésimo dia, o objetivo referente a esse período é o dito quaresmal, ou, mais raro, quadresismal. Em diversas denominações cristãs, o ciclo pascal compreende 3 tempos, preparação, celebração e prolongamento. A quaresma se insere no período da preparação. Bem, isso foi uma pequena introdução para que vocês entenderem já de começo que a quaresma ela é cristã. E para debater esse assunto com vocês, eu trouxe três convidados, uns antigos e outro novo. Para começar, diz aí, Flávio, ó, quem é você na fila do Amalá?
Eu sou Flávio Kessler, filho de Xangô Ganju, e sou filho de santo também de Babá Marco, outro convidado aí do podcast.
Fala aí, Jean, quem é você no fila do Amalá?
Não te interessa. Tô brincando, sou Jean de Oxalá, de Porto Alegre, sou um daí da staff do Batuque RS, nação de Exechá, e não sou bem um convidado, né? Mas esse ano, como é o primeiro podcast, sou eu na fila do Amalá.
E aí, agora sim, nosso convidado especial, primeira participação. Fala aí para Juliano, quem é você na fila do Amalá?
Olá, Fio, tudo bem? Eu sou Juliano, eu sou de Alvorada, eu sou neto do Pirica do Aganju, filho da Neuza do Oxum e pratico a religião Nação G de Fodum desde os 11 anos de idade. Hoje tenho 35, então são 24 anos de fundamento religioso da Goa.
Olha aí.
Pô, show de bola. Temos a ancestralidade presente nesse podcast, né? O mais velho, né?
De peso.
É, não. Ó, te liga no nível da parada. É podcast de outro nível.
Qualidade.
Eu vou começar já jogando pra vocês uma bomba, né? Já falei um pouquinho da origem. Vocês concordam com essa origem?
Olha, eu, pessoalmente, evito discordar da Wikipédia. Ah, fiz a maioria dos meus trabalhos escolares lá, então tenho um respeito. respeito muito grande pelo site. Então, se a Wikipédia tá dizendo que é, eu não vou discutir. Não, brincadeira à parte, eu sempre encarei a quaresma como uma data cristã, até mesmo antes de ser afro-religioso. A quaresma acaba bem na Páscoa, né? Na Sexta-feira Santa e posteriormente Páscoa. Então, a Páscoa reflete aí um acontecimento cristão, né? Narrativa de um acontecimento cristão. Então, para mim, como eu disse lá no começo, a quaresma ela não é afro, ela é cristã.
Eu confesso que não tenho vivência do catolicismo. A minha única lembrança da vivência do catolicismo é ter feito a primeira comunhão aos 15 anos de idade para poder batizar um afilhado que me escolheu. O que eu conheço de quaresma é a contagem dos dias que faltava para Páscoa para eu ganhar chocolate.
Isso aí. Ah, não tinha nem aquelas escolinhas dominical, assim?
Eu não fui. Como eu fui o mais velho da turma e a primeira comunhão, eu fazia pré-vestibular também e um sim, dois não. E falava com o professor lá e era meu amigo, liberou para que eu fizesse a primeira comunhão. Então, só tomei hóstia uma vez na minha vida, que foi neste dia em que eu fiz a primeira comunhão. Então, a vivência católica que eu tenho é da minha avó, que falava um pouco e mesmo assim, não muito, porque também vem de uma tradição, vamos dizer, semi-afro.
Não, eu concordo também, que é uma data cristã, e se ela tá presente no batuque, é fruto do sincretismo. Mas, mesmo assim, por ter família católica, eu acabo percebendo, não sei se vocês também percebem isso, que a quaresma passa quase despercebida pelos cristãos de hoje em dia, assim. Parece que os batuqueiros,
eles não...
É,
exatamente.
Eu ia falar que pra nós, que acho que a gente tá muito dentro da visão afro, sim. Mas eu tenho bastante amigo, conheço bastante. Eu estive até no interior de São Paulo, era uma cidade chamada Batatais. O pessoal é católico fervoroso. Então, a quaresma, sim, é uma data importante para aqueles católicos que vão à missa todo domingo. Esses são os católicos que, de fato, consideram a quaresma como um dos períodos, inclusive, mais importantes da cultura cristã, porque é um período de penitência para os católicos, assim, onde eles conseguem, onde eles devem, por essência, pelo que eu tenho de conhecimento, pedir perdão dos seus pecados e sofrer o que foram os 40 dias, aí, seja eles do que Jesus foi pro deserto, seja ele de Moisés, porque 40 é um número meio cabalístico também, né, no catolicismo.
Sim, sim. Ah, perfeito. É, tem toda a questão do jejum, né, da abstinência de carne, praticar da caridade, realização de orações, né, uma série de questões que acabam estando dentro desse período, né, que inclusive começa daqui a pouco com o início do carnaval, né.
Se não me engano, a quaresma começa depois da quarta-feira de cinza, não?
Exatamente. Quando ele começa o período da quaresma ali e vai até a Páscoa. Tá, mas e a Páscoa? Vocês cultuam Páscoa? Dão um chocolate? Ganham chocolate?
Ah, meu,
como é que é a Páscoa pra vocês?
Que nem o Natal, entendeu? É uma tradição que não tem nada
a ver com ele.
Como é que é?
Não, eu já perdi, só quando criança, assim.
Não, Deus o livre. Aqui em casa rola pelo menos uma caixinha de bombom.
É. Também. Eu acho que, e até uma opinião minha, que Natal, Páscoa, essas datas elas já fugiram um pouco da tradição religiosa católica, né? Elas já fazem muito mais parte da cultura e do folclore, eu não sei se folclore seria a palavra, mas da cultura do povo, principalmente do povo brasileiro, do que de uma análise sincrética à religião católica. O Natal não é mais católico, ou ele, a figura de como a gente comemora o Natal não é mais católico. Isso é a minha percepção.
Hoje, o Natal, a Páscoa, ele está muito mais ligado à cultura do capital, né? Onde se produz muita coisa, se vende muita coisa, as grandes indústrias produzem muita coisa, e se aumenta o preço de tudo, né? Porque o chocolate é mais caro na Páscoa, onde se vende mais, e os presentes, ou elementos que são comuns para presentes, acabam aumentando também de preço no período de Natal, né? Então, o capitalismo se apropriou dessas datas aí para aproveitar e fazer dinheiro, né? Também. Então, eu acho que essa é a relação que nós temos bem clara do Natal na nossa sociedade.
Eu digo, né? Eu, como vítima do sistema, eu pratico Natal, pratico Páscoa, entendeu? Mas não tem nenhum vínculo, nenhuma relação com a minha espiritualidade.
Perfeito, é a mesma opinião que eu tenho. Ela descolou de espiritualidade e passou a ser parte de um conceito mais festivo, né?
É, uma coisa assim, é mania, hábito mesmo, entendeu? Desde criança, praticando uma coisa, é difícil mesmo abandonar certos hábitos. Né? E eu também não tenho tanto interesse, porque eu acho que não interfere tanto na minha vida essas questões, entendeu? Eu só interfere no meu bolso, né? Depois gastar.
É, eu já não dou presente pra ninguém há muito tempo, né?
É. Mas tu é mão de vaca, filho.
É verdade.
É. Para, não, seu, se é pra me desprender, vou se desprender daquilo que dói o teu bolso, né, pô?
Tem uma vantagem aí, tem uma vantagem aí.
Sabe que até é uma coisa que eu tava pensando antes e dividir também. Eu tive a oportunidade de visitar a cidade do México, Lima também, capital do Peru. E em todas essas cidades que eu tive a oportunidade, a gente sempre faz. Eu gosto de fazer o turismo, de conhecer de fato a cultura religiosa e de formação desses povos. E tem uma coisa muito curiosa, principalmente desses povos em que a Espanha incutiu a cultura católica. Todas as igrejas construídas aí nesse período, elas têm uma cruz no pátio das igrejas. E aqui, trazendo um ponto de convergência entre a nossa religião afro, os povos pré-colombianos também tinham que esconder a sua forma de cultuar a religião. Então, os espanhóis, os portugueses que colonizaram, principalmente os espanhóis, os países de língua latina, eles obrigavam os povos ali, incas, maias, astecas, seja lá qual for, a rezar para a cruz no pátio, não deixava eles entrarem na igreja e rezar para a cruz no pátio. Mas os astecas, os maias, os incas, assim como nós, que cultuamos a religião africana, eles esculpiam na cruz as imagens dos deuses deles. Então eles rezavam, na verdade, para os deuses deles.
Olha só, né? Isso sim é um programa bom, né? Um conhecimento histórico. Isso eu nem imaginava.
Ô, Juliano, mas é uma coisa, tem alguma formação acadêmica aí na área?
Eu sou... Na verdade, eu sou, por formação acadêmica, sou administrador e tenho pós-graduação em controladoria e gestão financeira. Então, nada a ver com a área histórica. É, mas todas as viagens que eu faço, todo ano, agora em janeiro do ano passado, eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul. Então, as minhas férias, todo ano, é para conhecer um lugar diferente, assim. E todas as viagens que a gente faz, eu incluo dentro das minhas viagens, conhecer a formação, a cultura da sociedade, de conversar, de fato, com quem vivia lá. Isso, pra mim, é o que tem valor.
Não, pra mim é pendo, entendeu? E é realmente uma coisa que agrega saber disso, que nós não fomos, nós não, né? Que nossos antepassados não foram os únicos a ser oprimidos e que é uma prática recorrente, né?
O Raul Cortez chegou no México, ele pra colonizar lá, o povo azteca falou, chegou, porque eles tinham lá que iria chegar um branco pra salvar eles, na que eles acreditavam. E quando chegou a caravela de Raul Cortez, eles acharam que era ele. Só que, e aí pegaram lá e separaram 14 pessoas, arrancaram o coração e deram de presente pra ele.
Ah, que dia
triste. E ele mandou matar todo mundo, porque ele falou, que povo bárbaro é esse? Tá? Ele mandou matar todo mundo pra colonizar o povo azteca.
Então, a gente aí...
Sério? É. Punk, né?
A gente consegue identificar diferenças e até vou, tem uns programas bem legais sobre essa formação de Deus, assim, porque se a gente estudar a cultura histórica das religiões, o panteão de deuses lá do Egito Antigo é o que traz assim, uma referência muito grande, né, para a formação das religiões, tanto modernas quanto pré-modernas, quanto povos pré-colombianos. Então eu gosto muito de estar dentro dessa onda, assim, tipo, não sou aquele batuqueiro que acha que só o que tem valor são os itãs da nossa religião. A espiritualidade afro, para mim, ela tem um viés muito mais de compartilhamento e de respeito mútuo às diferenças. Então, eu gosto de estar sempre presente dentro desses debates religiosos.
E eu creio que isso é super importante, que a gente não fique somente na nossa bolha e que nós tenhamos uma compreensão mais dinâmica e mais plural, mais ampla do que nos cerca, né? Contribuindo com essa questão do Egito, né? Alguns antropólogos e historiadores ousam dizer que as mitologias africanas elas chegam a ter 40 mil anos, contando todas elas, até porque é o berço da humanidade. Então a lógica é que o entendimento do homem primitivo sobre, ou não entendimento sobre a natureza, tenha criado justamente essa questão da divinização da natureza, e isso se dá provavelmente na África, né? Porque é o berço da humanidade. O primeiro homem surge ali, né? Então ele que começa a transformar a sua natureza em seres divinos.
E
né?
Se a gente tivesse que também comparar com o Oriente, que é uma civilização mais antiga, a religião shintoísta também, né? Porque ela também traz esse culto às divindades da natureza, ao deus sol, à lua, à terra, à árvore, que na religião africana a gente também cultua de uma forma já materializada, né? Os orixás. Então, a gente consegue criar referências assim e quando eu tenho amigos meus, mórmons, evangélicos, católicos, eu falo, cara, a única coisa que não pode nos afastar é a religião, ela tem que nos aproximar. É obrigado a nos aproximar.
Sim, com certeza.
Na
verdade, a gente começa a ver essa separação da questão religiosa, né? Ali a partir de Gengis Khan. Porque antes disso. Gengis Khan e a expansão do muçulmano e coisa e tal. Porque antes disso era. A Igreja Católica mesmo, o cristianismo, ele absorve outras religiões, inclusive para ajudar ele a converter outros povos.
Sem dúvida. Né?
Ele absorve elementos religiosos e começa
do judaísmo.
Falando nisso, até, inclusive, foi fazendo um roteiro para o vídeo do canal do YouTube ali que eu acabei que eu descobri essa informação, que a quaresma também é uma coisa judaica, né? Refere aos 40 dias do povo hebreu no deserto, não foi?
De Moisés no deserto. Perdão.
Exatamente.
E também 40 anos de escravidão.
Isso, 40 anos de escravidão.
A Páscoa do povo judaico ela é muito mais forte que do povo católico. O povo judeu cultua a Páscoa. Para eles é a data, acho que depois do Sharatová, que é a data mais importante, é a Páscoa judeu. Então, com certeza, eu não tenho muito conhecimento para falar, mas a quaresma do povo judeu, ela deve ser muito forte culturalmente.
Sim.
Se eu não estiver enganado, a origem da Páscoa judaica ela se dá justamente após esse período de escravidão, né? Pechá, se não me engano.
Perfeito. Né? Pechá.
Então, depois desse período que eles acabam comemorando essa libertação, cerca disso de 3.500 anos atrás. Ou seja, o cristianismo católico ele acaba absorvendo a Páscoa do judaísmo, né? Afinal, é uma diáspora do judaísmo.
Não é isso. No caso, a Páscoa ela é muito mais ampla, né, do que o que é praticado aqui no Brasil hoje. E aí é nisso que eu me fundamento quando eu digo que ela não é afro, entendeu? Não é só porque ela é cristã, só porque ela é judaica, né? Mesmo porque o cristianismo e o judaísmo também vêm da África. Quer dizer que ela não é das religiões, dos povos tradicionais de matriz africana, né? Então fica aí uma questão do que o Flávio falou. Ela é mais uma questão de tradição mesmo do que um fundamento de orixá.
Perfeito.
Nesse sentido, eu até fico com dois corações assim, nessa questão sobre praticar ou não a quaresma. Porque a minha família pratica quaresma, entendeu? Então, o dia que eu precisar abrir meu terreiro, aí eu vou ter que decidir nesse dilema, né? Se eu vou ou não cultuar quaresma.
Eu vou dar e aí, né, Marcos, tem uma questão de se a gente defende tanta ancestralidade, que é o fundamento da nossa religião, como que a gente vai descumprir uma tradição que ela vem da nossa Goa?
Exatamente.
É, mas aí entra alguns elementos que a gente tem que sempre pontuar, né? Que é a questão do que eu até brinco com o Flávio de vez em quando, que é o paradoxo do avô.
Eu sabia que o Phil vinha no debate, né, com essa minha frase.
Paradoxo do avô. Eu batizei isso assim, né? Achei a minha concepção na minha mente, na minha cabeça.
Vai patentear? Fantasiosa.
Talvez. O que acontece? Quantas são as coisas que nossos avós faziam que nós não fazemos?
Nós não fazemos?
Exatamente. Uf! Entendeu? Então, por que o que que tá pitando o bagulho aí? Blu, blu,
blu, blu, blu, blu. Ah, desculpa, é o meu, acho que é quando eu desmuto aqui por causa dos gatinhos. Não é? Deixa eu ver, testar.
Não.
Desmuta agora.
Deu ruim.
É isso aí.
Bota apertar pra falar, Gia, é mais fácil então.
Tá, peraí, segura aí. Tá, agora sim, né?
É.
Né? Fechou,
e os gatinhos estão que estão.
Miau!
Paradoxo do avô, continua.
Então, quantas são as coisas que nossos avós faziam que nós não fazemos, por exemplo, né? E daí, a gente vai pegar um elemento que é imposto, eu até, no podcast gravado aí com o Baba Marco, onde a gente discute sobre tradição e fundamento, eu falo justamente isso. É uma marca da escravidão, né? Então eu vejo Páscoa, eu vejo Natal, eu vejo Quaresma, eu vejo todos esses elementos sincréticos, ou que levaram a construir um sincretismo, como, na verdade, pedaços da chibata que bateram no lombo dos nossos ancestrais. Então, eu cultuar a Páscoa, eu cultuar a Quaresma, na minha concepção, é a mesma coisa que um judeu ter no seu altar uma suástica nazista e uma foto do Hitler. Tu tá cultuando aquele que te bateu a vida toda e te bate até hoje.
Como bom filho de Xangô, o Phil é extremo, né? O Phil causa o desconforto quando ele é extremo. Mas esse assim gera o debate, né?
É, mas qual a diferença do processo do nazismo, onde houve um holocausto, né? Onde se matou milhares de judeus e os milhares de mortos da escravidão. Qual a diferença?
Navios negreiros, né, mano?
Eu tive, concordo e depois, eu não gosto de ser, mas tive a oportunidade de ir agora na África do Sul e ver como eram as prisões de separatistas de branco e negro na África do Sul. Então, vi de perto qual era o sofrimento de um negro que sofria pra caramba. E concordo plenamente contigo, Phil, que esse é um período que a gente deveria, assim como é na Alemanha, que fala do nazismo desde a pré-escola, nós deveríamos aqui desde a pré-escola falar do período em que nós, brasileiros, escravizamos negros vindo da África, para que isso não tenha a menor chance de se repetir, tá? Mas considero que aí o rito, o culto, a forma de atuar a Quaresma, ela é também a fronte, dizendo assim, eu respeito vocês, e se tu observar a minha frase, eu falei, eu respeito, mas não concordo. Eu respeito a Quaresma, mas vocês nunca vão me calar. Eu sigo com a minha religião.
Ah, nós tivemos um problema recente aí, ou não tão recente, né? Depende de quando o nosso editor editar esse podcast e publicar.
Sei de nada.
Que foi a questão que nós falamos também no outro podcast, e quem não escutou o podcast lá de sobre tradição e fundamento, já escute, com a participação de Baba Marco aí, o pai de santo do nosso amigo Flávio, que tá aí no programa de hoje. Nós tivemos aí recentemente um caso do pai de santo que ele foi impedido de realizar seu passeio na Igreja Católica, porque a Igreja não nos aceita, como nunca nos aceita, né? Por um tempo ela, tipo, meio que engoliu a seco, né?
Tolerou.
É, entendeu? Ela tolerou na sua presença ali meio que na marra. E hoje, cada vez mais, ela bota suas unhas pra fora e nos expulsa da casa da religião deles. E justamente, é a religião deles, é diferente da nossa, e eles estão no direito, como nós não gostaríamos também que qualquer outra pessoa invadisse nosso terreiro e tentasse impor seu rito. Mas aí nós mesmos nos autoimpomos ao rito do escravagista, ao rito do opressor.
Ah, exatamente. Até para não perder o foco do podcast aí, para entrar no mérito do estava certo ou não, Pai de Santo, nessa ocasião aí, mas aí para também não perder o gancho. Há um tempo atrás eu até fiz um texto falando sobre essa questão do sincretismo ser uma chaga aí do escravagismo. Ele é, de fato, ele é um resquício do que foi feito antigamente. Ele se tornou uma tradição, mas aí é uma questão da gente considerar, né? Por que que ele virou tradição? Trata-se não só de uma adaptação, mas foi uma imposição, foi uma obrigação, sob pena de agressão, sob pena de morte, né? Que
os... Foi uma necessidade de sobrevivência.
Isso, uma questão de vida mesmo, fazer isso aí. E aí, até recentemente estava vendo aí as postagens aí, e que fala sobre desse pessoal que não é necessariamente não sincrético, mas meio que vê uma incoerência, né, em quem... não é sincrético, quem é contrário ao sincretismo, mas não tira, por exemplo, aqueles elementos sincréticos do assentamento. Né? Eu pontuo que não dá para igualar uma ferramenta no assentamento, uma parte de um assentamento que é um fundamento profundo, com uma imagem que é meramente enfeite, que é meramente decorativa, com uma data, né, que pode ser ou não ser praticada, que não vai fazer a menor diferença para o Ixá, entendeu? Então, esse é nessa linha de raciocínio que eu penso. Eu posso, não vou nunca conseguir desconstruir totalmente o sincretismo religioso da minha vida religiosa, do meu batuque, mas eu posso diminuir ele, sim, sem perder a essência, sem perder a minha identidade.
Duas medidas bem diferentes, né?
Sim.
O culto lá do fundamento e a imagem presente no quarto santo, né? Peso totalmente diferente.
Sem dúvida. Queria falar uma coisa, filho?
Não, tô guardando os
quadros. E vocês não acham, pegando um pouco essa história do passeio e também da quaresma, se isso tem um pouco de síndrome do Estocolmo? Não sei se vocês já ouviram falar.
Sim.
Quando a vítima acaba venerando o agressor.
Faz, pra mim faz todo sentido, né? Não dá pra considerar isso um CID, né, de todos os religiosos, né? Um laudo médico. Mas é bem nesse sentido aí.
E, assim, o que me... E concordo plenamente. Acho que se a gente... É uma decisão unitária, uma decisão de cada família, decidir respeitar, não, a quaresma, a tradição. Mas a minha... O que eu tô vendo, principalmente aqui agora, onde a gente tem acesso no Batuque do Rio Grande do Sul, é... O que me dá um pouco de medo é a reafricanização da nossa tradição.
A
busca por isso. Busca por reafricanizar a nossa tradição do batuque. E o Phil tem muito disso. Que a religião, na verdade, imputada aqui no Rio Grande do Sul, ela não é uma copia e cola da religião da Nigéria, do povo iorubano. Ela é uma adaptação, ela foi uma configuração, ou lá no videogame a gente chama de uma parametrização da religião iorubana para a prática aqui no Rio Grande do Sul. Então essa reafricanização, e eu não vou citar nenhum nome, pai de santos indo à África para se aprontar e dizer que trazem uma cultura agora do orixá africano. E, então isso tudo me dá um pouco de medo. Como é que vocês enxergam isso?
Ah, eu vejo que não dá para se achar superior só porque foi na matriz lá e colheu qualquer tipo de conhecimento. Claro que a gente deve sempre honrar, né, sempre lembrar que nossa matriz, nossa origem é africana. Mas nós temos que ter consciência que nossa identidade ela é brasileira também. A nossa religião ela é afro-brasileira. Né? Sem os elementos brasileiros aqui adaptados, não seria batuque. Né? Não é batuque. Então, e aí eu acho bem errado essa postura, não digo arrogante, né, mas essa sensação de que as pessoas que vão em África ou até que se aproximam do candomblé são superiores a nós por ter, entre aspas, mais conhecimento. O problema é que esse conhecimento ele não é mais conhecimento batuqueiro. Ele é mais conhecimento sim, mais experiência sim, mas é uma experiência que não pode ser aplicada no batuque. Então, como batuqueiro, segue nivelado, segue igual a qualquer outro batuqueiro iniciado e com o entendimento da sua religião. É o que eu penso.
É, tem que entender que nós somos uma diáspora, né? Primeiro ponto, somos a descendência de um povo que foi espalhado pelo mundo. O Brasil foi um dos locais onde mais entrou esses escravos, então, africanos, que nós claramente descendemos dele, preservamos muitas coisas, nossos orixás espalhados pelo Brasil são a prova disso. Preservamos também uma série de fatores dentro da contextualização, dentro do idioma, né? Mas foi assim que foi configurado pelos nossos ancestrais, de acordo com suas necessidades, né? E até aí eu sou totalmente de acordo. Sou contra a reafricanização, porque entendo que nós devemos ter um respeito àquilo que nossos orixás conseguiram preservar. Considero que isso é de extrema importância mesmo, né? Mas considero eu um desrespeito de nós preservarmos aquilo que nosso ancestral fez somente para manter-se vivo. Porque se eu, no meu pensamento, se ele tivesse uma maneira de não cultuar algo do sincretismo, ele não o faria. Ele o fez durante um período né? E os seus descendentes, talvez por uma falta de entendimento, educação, de conhecimento, acabaram preservando, entendendo que aquilo também fazia parte. E hoje nós, com a nossa informação mais qualificada, entendemos aquilo que realmente foi fruto de uma adaptação, que encontra-se elementos na matriz similares, e aquilo que foi imposto, foi absorvido simplesmente por uma questão de sobrevivência que hoje não tem mais necessidade, né? Então, nesse viés que eu vejo. Então, são dois, eu vejo três coisas distintas. Refrequilização, discordo, entendeu? Conhecimento é sempre bom e não ocupa lugar no espaço. Preservação do nosso, do que aquilo que o nosso ancestral realmente preservou em relação à sua pátria, concordo. Isso nós temos que preservar e lutar para que se mantenha. Já manter aquilo que o opressor nos obrigou, aí eu não concordo, entendeu? Não consigo.
É um pouco demais, é um pouco demais.
Entendeu? Passou do limite, né? Passou do limite. Né? Eu tá saudando e esquecendo ou colocando outros deuses, outras divindades, não que elas sejam menos importantes para aqueles que nelas creem, mas acima das nossas divindades. A ponto, chegando num ponto onde as pessoas, elas muitas vezes, elas, num momento de angústia, elas têm por entendimento que elas não, que rezar só por orixá, servir só ao orixá não vai ser o suficiente, ela tem que rezar um Pai Nosso também, porque isso foi incutido a ela. Ela foi passado esse entendimento para ela pelo mais antigo que recebeu daquele que foi escravizado.
E hoje eu tava pensando até na, se a gente pegar assim na linguística, a exclamação, por exemplo, ah, tu conseguiu isso, ah, graças a Deus. Isso, se a gente pegar o sentido literal da palavra, nós não estamos agradecendo a Deus. A gente tá usando uma expressão de exclamação para dizer, bah, que bom, que legal que eu consegui.
Já não tem um sentido religioso também.
Não tem. Então, a força da Igreja Católica, que fala muito bem sobre isso, a força tanto financeira, cultural e de imposição, porque a Igreja Católica, na verdade, ela é o Império Romano, pô, é um outro tema, mas então essa força política, financeira e até bélica da Igreja Católica, nas mãos da história, fez com que essa, com esse dogma, medo, com esse medo, com esse dogma de eu preciso fazer o que a Igreja manda, mesmo que seja escondido. Acho que sim, filho, acho que tu tem razão e é aquilo, é uma decisão contra costumeira. Se eu tocar um batuque aqui em plena quaresma, eu tenho certeza que os vizinhos vão dizer assim, o Juliano tá louco, enlouqueceu. Agora que ele ganhou faca e a véia deu liberação pra ele, ele tá fazendo besteira, né?
O que eu entendo, cara, é que esse é um processo que ele é mais natural do que impositivo, né?
Sim.
Ele acontece, a gente querendo ou não. Né?
É um processo, filho.
O processo de desconstrução, entendeu? Seja por força da pressão da sociedade, onde há 5 anos atrás, 10 anos atrás, nós víamos ainda muita gente fazendo quaresma, esse debate não era levantado, e hoje nós vemos muita gente claramente se manifestando, dizendo assim, ó, eu abandonei, eu não faço mais quaresma, não tenho mais santo católico, eu tô me desvencilhando desse processo. É um processo que vem acontecendo naturalmente.
É um, entendeu? Descolamento, né?
É, exatamente, entendeu? Porque assim, eu faço uma comparação muito simples, né? As piadas que se faziam na década de 90, né, hoje não tem mais graça. Isso é uma piada da escravidão, e hoje já não tem mais graça. E a partir do momento que nós passamos a ter essa compreensão que isso não é importante, isso não tem graça, isso não faz parte da nossa liturgia, automaticamente as pessoas vão se esclarecendo e vão construindo esse processo. E com certeza, pode ser que não seja na sua geração.
E aqui um elogio a ti também, e assim, a gente também tem, a todos que também fazem isso, a criação de um canal, a divulgação, a possibilitar debate sobre esse tema e levar isso, assim, às redes sociais, a impulsionamento da mídia também, nós estarmos mais na mídia. Isso permitiu com que nós tivéssemos acesso, nós batuqueiros, a muito mais debates que antes a gente não tinha. E conseguir refletir, meditar e trocar ideia. É exato, cara, não faz mais sentido. Pra que isso? Porque antigamente se ficava restrito ao debate dentro da sua própria casa.
É, e muitas vezes eu vou te dizer, cara, que muitas vezes os nossos mais velhos não sabem disso.
Perfeito.
Entendeu? Não é nem porque eles não querem tirar, né? É porque muitos mais velhos, eles têm a dificuldade de compreensão da dimensão que foi isso durante o processo da escravidão. Então, se eles não têm informação, E aquilo, isso foi o que o pai de santo deles passou pra eles? Pra eles aquilo é normal, entendeu? Então tem um período, né, que a pessoa não tá aberta a entender, né? Ou ela não tem mais a capacidade dessa compreensão. E isso vai acabando ficando mais novos. Por exemplo, o meu pai de santo, ele já é parcialmente descolado de sincretismo, né? Tal qual é fato que dentro do quarto santo dele, desde que ele abriu a casa, nunca houve imagens católicas, né? Enquanto o pai de santo dele tinha, né? Mas ele já passou por um outro entendimento, né? Há 20, 30 anos atrás, ele já passou por esse entendimento. Pô, peraí, isso não faz parte da minha religião, vou tirar. Não conseguiu remover tudo, porque já tinha santo centro, já tinha muita coisa encurtida. Eu, talvez, consiga tirar mais coisas. E filhos de santos meus automaticamente vão tirar mais coisas. Vai chegar daqui a 3-4 gerações que esses elementos já não vão existir mais. Isso é um processo natural, porque a religião é viva, né?
Eu só gostaria de pontuar, de ressaltar aqui, até pra esse pessoal que gosta de levar as coisas na ponta de faca, né? Que o Fio, o Juliano, o Flávio, eu, né? A gente não tá querendo dizer que alguém é errado por seguir a sua tradição do sincretismo aí, da quaresma, enfim, do que for. Que a pessoa não é burra por seguir isso. Né? Parece, mas não é isso que a gente quer dizer. O que a gente tá dizendo aqui é que, na verdade, a gente teve acesso a uma informação, a gente buscou estudar a respeito do que realmente é quaresma, do que realmente é o sincretismo, de como ele se formou. Então, a gente construiu um entendimento, né, que nós consideramos mais coerente, né, mais sensato para seguir essa espiritualidade. E é claro que a gente não quer desconstruir nenhuma tradição, não quer desconstruir a tradição total do Brasil. Mas a gente entende também que é um pouco perigoso, é um pouco, enfim, um pouco prejudicial seguir esse tipo de prática, porque nos remete a um tempo e a algo que não foi benéfico para os nossos ancestrais, né? Que são a nossa origem, né? São a origem de todo o batuque. Então, se você pratica aí a tradição da quaresma, a tradição do sincretismo, tem imagens católicas como a minha mãe de santo tem, você não está errado, não é burro por isso, mas se começar a estudar, se começar a se aprofundar no que foi realmente o sincretismo, no que foi a imposição cristã sobre os escravos, sobre o africanismo, provavelmente vai chegar ao mesmo entendimento que a gente, que isso não foi algo opcional, que não foi algo que eles acharam legal, era algo que eles foram obrigados a fazer se não morrer.
Esse é o típico discurso que eu gostaria de ter dado. Então, parabéns, Marcos. Parabéns por ter pontuado.
Valeu.
E antes de passar a fala pro Flávio, só lembrando que isso é aplicável ao batuque, não à Umbanda.
Ah, né? Sim. É importante Umbanda, lembrar, porque a Umbanda ela não tem
precisa
como.
Precisa desses elementos. Ela precisa desses elementos.
Vamos gravar depois o Umbanda Cast. Daí a gente fala sobre isso.
Anotado. Vamos mesmo.
Mas então só pra... O Flávio falou que a mãe de santo dele tem imagens católicas. A minha mãe de santo tem 94 anos. O Phil conheceu ela. 70 anos de religião.
Tive a honra de tocar o batuque.
E ela só tem imagens católicas. As únicas imagens que ela tem africana fui eu que dei pra ela de presente. E ela reza, ou ora, ou canta, muito mais amor do que eu, acreditando que numa Nossa Senhora Aparecida é a representação pra ela de Oxum. E tá errado? Como o Marcos falou, logicamente que não. Então, a gente tá...
Jean, não é Marcos.
É, não, o cara me chamou de Marcos desde o começo lá do podcast.
Jean, desculpa. Então, é isso, acho que
Jean,
é isso...
não vai cortar isso do podcast, tá? Não corta. Eu vou falar pro Marcos, tá? Agora tu tá duplamente reconhecido com o Marcos.
Então, é isso sim, acho que o Jean pontuou muito bem, e é isso, eu vejo em casa isso, ela reza, canta, e pra ela é Oxum. E 70 anos de religião, como eu vou dizer pra ela que ela está errada?
E a mãe responde. Pior é isso.
Ou respeito.
É. Mas aí é que tá, cara. Existia a imagem negra de santo nosso há 25 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás?
Nenhum.
Não existia, cara. É. Então era onde eles conseguiam personificar, né, numa imagem humanizada, a sua fé. Entendeu? Isso tem que ser respeitado, né? Tem que ser respeitado e preservado pelos mais antigos, né? Não é demérito algum. Na verdade, eu considero quase que uma ofensa tu tentar remover do quarto santo teu pai de santo, teu avô de santo, aquela imagem. Não faça isso, você que está ouvindo, né?
O importante é que eu acho que a gente tem que aproveitar o momento de um pouco de mais segurança, de autoafirmação, de pelo menos botar isso em xeque, né? De refletir sobre isso. Porque o batuqueiro, ele pode ser conservador das suas tradições, mas não precisa ser reacionário, no sentido de olhar o passado como aquilo que tem que ser seguido a risco. A gente está num momento que a gente consegue, pelo menos, refletir e botar em voga isso, para ver, poder ocasionar possíveis mudanças, né, graduais.
Participar de debate com pessoas de inteligência são muito fáceis, porque elas fazem frases que geram ganchos, então... Também outro gancho excelente, que é a autoafirmação e a gente se aceitava um batuqueiro, né? Porque eu tenho 13 anos numa empresa e eu divulguei a religião que eu praticava nos últimos 3 anos, assim, né? Quando eu já tinha uma posição consolidada na empresa. Principalmente por medo, receio de preconceito, que a gente sabe que sofre no dia a dia.
Não, exatamente. É muito recente que a gente pode... justamente nos pôr frente à sociedade como afro-religioso. Então, a gente está no momento em que os nossos antepassados não tiveram oportunidade de refletir. Então, a gente vai ter que criar umas discussões que eles não tiveram oportunidade de criar. Então, por isso que esses temas aparecem.
Então, é outro período, outra mentalidade também, que exige novas reflexões. Isso faz parte da construção do processo.
De acordo. Mas o legal é a gente observar que cada vez mais as pessoas se autodeclaram batuqueiras, se forem, né? E não importa o lugar. Uma coisa que eu via muito quando era piá, e eu mesmo fazia, mas claro, eu era criança, né? Mas era orientado pela minha mãe, é que eu era católico, não era um bandista, a minha família toda era do Saravá. Mas eu era católico. Mas apesar que religião tu é, eu sou católico. Eu fui batizado na religião católica, entendeu? Hoje, se pudesse escolher, logicamente eu não seria batizado, né? Mas fui batizado na religião católica e me declarava como católico antes de afro-religioso, antes de ser, entre aspas, de religião. E hoje eu dificilmente vejo essas coisas aí. Hoje, cada vez mais, eu percebo que as pessoas têm mais orgulho, mais segurança pra dizer, não, eu sou afro-religioso, ou eu sou batuqueiro, sou, enfim.
E aí uma incoerência minha, eu defendi aqui no nosso debate que eu respeito a quaresma. E os meus dois filhos não são batizados na Igreja Católica.
Toma!
Fica aqui meus parabéns.
Uma incoerência de debate, né? Mas faz parte. Assim. O que eu posso definir, o que eu acho assim, é uma decisão individual minha não ter batizado, e a quaresma ela já é uma meio que uma cultura do todo. Então, mas esse debate é bom para criação de reflexões.
Aí eu levanto uma questão para ti. Hoje, tu não deixaria de fazer a quaresma em respeito ao que é Lorixá, que é algo super louvável. Mas tu impediria um filho teu de não fazer a quaresma?
Não. E principalmente pela aquela criação do dogma. Se fizer alguma coisa na quaresma, vai dar errado. Ou só se trabalha na quaresma com o lado negro da força.
Então, é este o nível de construção que nós temos. Entendeu?
Exato.
Porque
exato.
Tu pode até ver, pode não, seguir a quaresma em respeito a tu Yelorixá, que não tem essa compreensão. Mas tu, tendo essa compreensão, terá a capacidade de não obrigar os teus filhos a não fazerem nada na quaresma, entendeu?
De não obrigar os teus filhos. Ou sentar com eles e prover esse debate como a gente está provendo. De que cada um tem a sua percepção.
Por exemplo, eu não sei como é que é o teu quarto santo, se vai ter imagem católica ou não, mas tu vai ter a opção de falar pro teu filho de santo, ó, não precisa comprar a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes.
Sim.
Entendeu? É este nível que nós estamos chegando, entendeu? Talvez a nossa geração seja a geração do debate, da construção de ideias, para que os nossos descendentes tenham essa oportunidade que os nossos ancestrais não tiveram e automaticamente passaram para nós de uma maneira ultra limitada, onde a gente está no momento da quebra do paradigma, entendeu? Da mesma maneira que eu faço uma comparação, quando a gente trata desse tema, com a questão do negro e do homossexual há 10, 12, 15, 20 anos atrás, entendeu? Onde se começou a construir um debate da desconstrução do racismo, da desconstrução da homofobia, que ainda está em voga hoje, ambas as questões, e que pouco a pouco, lentamente na sociedade, automaticamente piadas de cunho racista e homofóbico já não são bem-vindas. É um processo automático.
Outra coisa que é bom a gente notar também é que hoje os afro-religiosos, eles também não praticam a quaresma em sua plenitude, né? Eu não sei se tem algum... Aí eu vou falar como leigo. Eu não sei se tem algum ritual, alguma coisa que os cristãos, ou, enfim, judeus fazem durante o período da quaresma, algum jejum, alguma coisa que eles não fazem durante a quaresma. Mas eu acredito que a quaresma mesmo vai ser praticada mesmo com mais força lá no finalzinho, né? Na Sexta-feira Santa, ali que muita gente não come carne vermelha. E também no sábado de Aleluia, né? Que os orixás, entre aspas, voltam da guerra. Aí eu pergunto, né? Que guerra é essa aí, Cristão?
Financeira.
É, pois é.
A quaresma hoje, financeira.
Pra começar, a quaresma ultimamente, na maioria das casas, ainda diz praticar a quaresma, dura 7 dias, né? Ela fecha o quarto santo 7 dias da Páscoa e abre no sábado de Aleluia.
Isso, entendeu? Isso é. Se não me engano, a gente tem uma colega aí, a saudosa Mel, ela faz isso, não faz? De fechar o quarto santo somente na semana da quaresma, da sábado de Aleluia.
Semana Santa.
Isso,
entendeu?
Isso.
Então a quaresma virou 7 dias. Eu nem sei como é que se diz setésima.
É ectésima.
Sei lá, né? Mas ela virou. Não é ésima, porque não é
dezena. Não tem ideia, não é dezena. Então, enfim, mas continua, prossiga. Prossiga.
Mas essa prática também, pra vocês notarem que essa questão ela já vem sendo praticada. Muitas vezes as pessoas afirmam que fazem quaresma e fecham o quarto santo durante 7 dias. Ou fecham o quarto santo na quinta-feira santa e abrem o sábado de aleluia, entendeu? Então as pessoas já não estão fazendo mais, entendeu?
É, só não mesmo sabem que... dizer por quê. Só não
é.
Tá bom.
É algo automático.
Está sendo alcançado.
Muitos, inclusive, para nós que somos tamboreiros e temos esse acesso um pouco maior, há pessoas que fazem a quaresma, afirmam de boca cheia, mas chamam o cara para tocar um serãozinho lá, um acabachinho, né? Pra botar o filho santo no chão.
O santo não ouvi lá da guerra.
Entendeu? Mas a pessoa afirma categoricamente que faz quaresma, entendeu? Ah, mas era uma emergência, né? Então o pessoal faz uma quaresma quase que fictícia no processo, né? Então, quaresma podem simbólica. Não tocar batuque, né? Podem não tocar batuque, né? Mas que fazem alguma coisinha, batem um búzio, cortam uma galinha. Ah,
certo. Por isso que eu falei quaresma financeira. Se chegar pra fazer um servicinho, vai fazer.
É, exatamente.
Exatamente.
Principalmente para quem vive da religião.
É, né? Vai fazer. Então, não vamos ser hipócritas.
E não tá errado. E não tá errado. Não. Isso aí até sintetiza um pouco que em termos de fundamento, em termos de axé mesmo, de espiritualidade, nem o orixá pratica quaresma. Aliás, ele mesmo não pratica quaresma. Ele só fica ali quietinho no lugar dele, ali, esperando a água na quartinha, porque a gente faz.
Porque não mexe jeito. Com ele.
É porque não tem outro jeito. Senão ele mesmo levantava dali, saía do Alguidar ali, saía da vasilha e dizia, e aí?
Tá de pegadinha?
Tá esperando o quê?
Vão trabalhar?
Cadê
meu milho?
Cadê meu milho? Parar levantando na casinha lá, tá 40 dias aí, pô. Tô com fome.
Vai de sacanagem, pô?
Tá brincando que a minha gata fica 40 dias sem comer, tu não fica. Entendeu? Então nem o santo, pô, se tu chamar o santo...
Me acostumou mal toda semana e agora que me deixar 40 dias na seca, pô, tá de sacanagem.
Tá de zoa. Se tu chamar o santo ali na sinete, ó, só tu vem voando. Não, cara. Tu tá de férias, eu não, vamos.
Vamos de novo.
Então é isso,
e essa, né? essa questão que o pessoal fala tanto da quaresma, o pessoal fala na questão da guerra, né? E que a pergunta que sempre fica é qual guerra? Guerra contra o quê?
Eu vi um vídeo, até mandei lá no nosso grupo lá, filho, do núcleo lá, aquele vídeo que eu te mandei lá, que tinha um explicativo sobre o Sábio de Aleluia, que eu achei bacana o estilo deles, né? E a explicação da narradora do vídeo é que os santos, eles iriam para a guerra para buscar aquilo que, né, que nós merecemos, que nós vamos ganhar durante o ano. Então, para buscar o progresso, para buscar o axé, enfim, a melhora na vida dos seus filhos. É uma versão, né, eu não, como eu diria, alternativa, né? Eu nunca
ouvi. É uma visão, né?
Uma visão, exatamente.
É uma metáfora,
essa guerra. Uma parábola, né?
É, porque a guerra, também outra versão, é a guerra contra todos os males que iremos enfrentar, né? A guerra contra a dor.
Esse é o popular, sofrimento. Né?
É,
então... Até, Phil, essa questão da guerra, ela lembra um pouco também a, entre aspas, guerra que Jesus travou 40 dias no deserto lá, contra as tentações, né?
O Phil tem um pouco mais de conhecimento do candomblé também. No candomblé eles chamam de Lorogum, né?
Exatamente.
E alguns batuqueiros, inclusive, inadvertidamente, chamam aqui também o Lorogum.
É, muito que... Não é eles fazem tanta coisa inadvertidamente que é funk.
O Ajá, né? O Ajá lá do candomblé.
Fake batuque, né?
É o Ajá, é o pano da costa na cintura.
Então, pano da costa em qualquer lugar.
Em qualquer lugar.
O Porque eu tava lendo até sobre isso, e como o Phil passou o tema ali, eu tava pesquisando antes. O Lorungu, na verdade, ele tem uma representação toda, né, do rito. Não é simplesmente os 40 dias, né?
Não, o Lorungu já tem toda uma...
Sim, tem um fundamento não sei se é... de volta ali.
Não sei se coincide, né, com a quaresma, ou se ele foi feito em virtude da quaresma. Eu não sei disso.
Eu acho que ele foi feito em virtude da quaresma, foi criado. Perfeito. A partir da questão da quaresma, entendeu? Foi uma adaptação mais aprofundada, já que a gente tem que fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, então vamos criar alguma coisa que nós fazemos nesse período. Acho que foi mais ou menos essa
perfeito, esse pensamento. Perfeito, uma lacuna, né? Aproveitaram essa lacuna e criaram, ah, beleza, temos que fazer, vamos fazer um ritual, então, africano.
Vamos fazer do nosso jeito, então.
A guerra é nossa.
E é inteligente, né? Porque...
Perfeito, é um...
Entendeu? Pelo menos justifica, né?
Quando eu era pequeno, eu escutava a mesma coisa que o pai Juliano comentou ali, que era a guerra contra os males, né?
É, sabe, eu não me acostumei com o nome
desceu
do...
muito.
Com o nome de pai Juliano, diga, então diga. Pode tirar o pai, pode chamar só de Juliano. Tá. É, Juliano.
Só de babá, tá, Juliano.
É. Deixa o babá pro Phil.
Mas tem uma questão aí também, que ela envolve o início da quaresma, que é o carnaval, né? E dentro do entendimento cristão, até por causa do carnaval, vem de carnage, daquele envolvimento carnal, né? A questão do entendimento do cristão, que o carnaval é o momento onde as coisas impuras se libertam. Então seria para que esses santos pegassem e purificassem o mundo dessas coisas impuras e se libertassem no carnaval, que o pessoal sabe fazer folia e coisa e tal, e perde as estribeiras. Que é bom pra caramba, inclusive.
Carnaval é carnaval.
Mas voltando... Não vamos mexer no carnaval.
Não mexe no carnaval. Mexe, tira as imagens, tira a quaresma, tira a patroa, mas na carnaval
não toca. Deixa o carnaval. Essa parte do mal eu acho interessante, que é um... Eu acho que é a justificativa mais comum, né, que se dá no Batuque, de combater o mal. Mas isso não me desce muito, porque isso é uma concepção maniqueísta, essa ideia de dualismo de bom e mal. Isso vem... é uma tradição judaico-cristã, que não pertence à nossa... à lógica africana. Então, é... a própria justificativa por trás da quaresma, do Batuque... é uma coisa emprestada também. Isso que nunca me desceu também.
Falando em judaísmo, que está aí, eu quero mencionar uma coisa que um colega do trabalho lá, ele fez faculdade de história, ele faz ainda faculdade de história, ele comentou comigo que a sociedade ocidental, ela se alicerça, né, em três pilares principais, que é a filosofia grega, o direito latino e a moral cristã. Isso reflete muito de tudo que a gente faz aqui como cultura ocidental. A gente é afro-religioso, a gente é um povo tradicional, mas a gente tem muito dessa cultura ocidental, e principalmente aqui no Brasil, e por isso que o cristianismo, ele é tão forte sobre a gente, né? Mas para prosseguir, para não ficar girando em torno do mesmo tema aí, quanto aos sábados de aleluia, né? Lá na manhã a gente faz um ritual. Como é que é pra vocês aí?
Faz um recebimento, né, seria a volta da guerra, segundo a concepção, onde se faz um agrado, né, uma frente pra todos os orixás, foi assim que eu conheci, pelo menos.
Isso, lá na manhã é a mesma coisa, então é como se a gente fizesse um banquete pra receber os orixás que estão, entre aspas, de volta, né? Na minha cabeça, né, no meu entendimento, eles sempre estiveram ali, né? Mas é pelo menos servido todos eles, a gente tira umas resinhas lá pra comemorar, pra comungar com os orixás naquele momento. Não é nada tão complexo assim, entendeu? Mas trata-se de um fundamento, é normalmente feito pela manhã. Eu realmente não sei por que de manhã, né? Muitos dias vão per aleluia. Mas...
10 da manhã.
É, por aí, né? Por aí. Então a gente faz alguma coisinha de manhã, a gente serve os orixás todinho, né? Bode, baralho, xalá. E tira uma resinha pra cada santo ali, um negocinho pra gente, pra comemorar, pra representar aquele momento de final de quaresma. Mas no mais é só isso mesmo. Não tem corte.
Nós aqui tocamos durante 12 anos, né? No sábado de aleluia.
12 anos?
10 ao meio-dia, 12 anos. Depois...
Então até hoje tocando.
Tô até hoje.
Não,
tocando. Durante 12
anos. Não consecutivos.
Né? Ah,
não consecutivos.
O Phil que vive falando.
Me chama pra esse batuque, tá?
Até que o nosso vô de santo, o pai Periga, começou a tocar também. E aí, como ele começou a tocar, a cabeça não passou a orelha, a gente parou de tocar. E aí, desde que a gente parou de tocar, não retomamos mais. Mas ainda continuamos com o rito das 10 da manhã, encher as cortinhas, de botar frente, de bater a cabeça, de como se fosse criação de uma egrégora pra... Ah, aquele é o momento em que eu estou de volta coberto com a força do meu orixá 100% plena. Isso que eu aprendi.
Algumas famílias ainda têm um entendimento que o ano do batuque, ele começa justamente na quaresma, né? No final, no sábado de aleluia, é quando se dá o início litúrgico do processo religioso dentro do batuque. Algumas famílias têm esse entendimento.
Eu não sei, né, se na família de vocês, mas para ter uma ideia do tamanho do sincretismo, nos batuques que a gente tocava aqui no sábado de aleluia, a gente fazia o ritual do lava-pé.
Ah, eu conheço uma casa que faz esse negócio aí, e segundo me conta, o orixá do Pai Santo chega pra fazer esse fundamento.
Mais ou menos isso, tá? A gente fazia o ritual do lava-pé, então participei do ritual de lava-pé. E aí, sincretismo religioso também.
É, absorveu, né? Absorveu. Entendeu que aquilo fazia parte, eles fazem ter que fazer. Ou até porque podemos descender nessas famílias de casas grandes que faziam isso dentro dos senzalas. E quem sabe isso não foi absorvido também por conta disso. Então tem uma série de fatores que acabam sendo considerados nesse fator.
É um exemplo, né, do que o orixá é acostumado, que o orixá se acostuma com aquilo que a gente acostuma ele. A minha mãe sempre falou isso, que o orixá, quando o orixá se acostuma com uma coisa, tu não consegue tirar. Porque o orixá, ele realmente, ele acaba se acostumando com certos hábitos. Até li uma vez, que é um exemplo também que o orixá se acostuma disso, que o orixá, não existe aqueles antros de banquinho em África, entendeu? Que o orixá, ou em várias culturas africanas, o orixá, mesmo o orixá velho, ele não chegaria naquela forma lerda, entendeu? Agachado. A maioria deles dançam livremente, e que esse hábito aí de sentar e de se portar como um velho é um costume que foi gerado a partir das diásporas, creio.
É, a partir da visão, né, de mundo que o adepto tinha, né, que o fiel tinha. Aqui em casa, ainda falando sobre Jalu, a gente vai um pouco mais longe. O pai, apesar de ter abandonado diversos elementos de sincretismo, este é um elemento que ele não consegue abrir mão, né? Nós preservamos aqui em casa, e com todo o processo de fazer frente, de tocar o xirê, e ainda mais que é um ritual que a gente precisa confirmar, um setor de saquinhos, onde a gente enche vários sacos de pano pequenos, com sementes, com vários grãos, né? E os orixás chegam e dançam com aquelas sementes, e depois distribuem aquelas sementes entre as pessoas que estão ali, que simboliza a colheita, né? A fartura alimentar durante todo aquele período que virá sequentemente aqui.
E a distribuição do que os orixás foram buscar na guerra.
É, exatamente.
Então, Fio, ano, se tu quiser me convidar pro sábado de aleluia aí, ó, tô livre.
É.
Se tiver a Malai,
comida. Ô, pessoal. Lá. Agora pensando sempre uma questão de coerência. Se a ideia é parar com a quaresma, também teria que parar com todos esses preceitos, vocês não concordam?
Concordo.
Como ficaria nesse caso?
É por isso que o Jean, não o Marcos, tá, filho? Colocou desde o início. Vai ser uma construção, né? E o Phil também falou sobre isso. Vai ser uma construção. A gente vai ter que primeiro parar com o saquinho, depois parar com o lava-pé, depois parar com o Ajay, depois parar com... Acho que não vai ser assim, rompe de uma vez só. Até porque não foi assim a nossa religião, a formação da nossa religião, né? É impossível tirar um preceito que tá incutido. Nós vamos ter que continuar debatendo, e eu sou muito da defesa do argumento. Nós temos que defender, e até aqui hoje construindo um debate, para quem for ouvir também esse podcast, fazer sua reflexão e pensar: puxa vida, vou pesquisar mais, vou estudar mais sobre isso. Para que daí se construa o argumento suficiente, porque também a pessoa precisa se convencer e importar isso, né? Porque senão é outro dogma que a gente está criando. Tá, tira a quaresma. É um outro dogma. Então, eu acho que a nossa religião, acredito, que a nossa religião africana é a que mais tem possibilidade de lutar contra isso, contra dogma. Porque a cristã tá lá, vai na Bíblia, tá escrito na Bíblia. Vai no islamismo, tá escrito na Torá. Vai no judaísmo, está escrito no Alcorão. Então, nós não temos nada escrito. Nós somos ancestralidade. Então, a gente é culto dessa ancestralidade. A gente pode lutar contra esses dogmas e, entre aspas, libertar os nossos irmãos para serem seres mais livres, para praticar a religião com mais amor e menos medo.
É isso aí. Eu complemento até dizendo que a ideia que nós propomos aqui é que se haja debate, haja estudo, haja procura por mais informação, para que a pessoa tome a sua decisão. entendeu? Para que ela possa ter uma decisão muito bem embasada como a gente acredita que é a nossa. Não necessariamente a pessoa vai chegar à mesma conclusão que a gente acredita que provavelmente sim, mas não necessariamente, mas que pelo menos a pessoa lá na frente tenha tomado essa decisão com consciência do que tá fazendo, né? Que tenha conseguido ver os dois lados da moeda e tenha tomado essa decisão. Se tomou a decisão por seguir a tradição, seguir fazendo tudo que é sincrético, beleza, não tá errado, muito pelo contrário. Aí se tomou a decisão por desconstruir, mesmo que parcialmente ou mesmo que gradativamente o sincretismo, também estamos juntos.
É, eu complemento só para não deixar essa lacuna.
O complemento do complemento.
Complemento do complemento, complemento, complemento. É que uma coisa que vocês já repararam, né? A grande maioria das famílias afirma que o orixá só chega de noite. Só chega tem que ter tudo escuro. Mas no sábado de aleluia, ele chega...
Bem belo lá, a bolinha de fogo brilhando lá no céu, bem loucamente, e o santinho...
É, pois é. 10 da
mais
manhã.
Mais uma incoerência, né?
Mas o santo é vampiro, né?
Uma incoerência foi detectada.
Ó, Vasco apitou, né? Vasco
apitou. Espero que nossos ouvintes tenham gostado e não esqueçam de mandar suas dúvidas e sugestões lá nas nossas redes sociais, Rede Batuque RS, no Facebook, nossa página. Grupo Batuque RS, nosso grupo fechado no Facebook, já esperando 17 mil pessoas. Nosso Instagram também, Rede Batuque RS. Mandar nossos e-mails lá para contato@redebatuquers.com.br ou nos encontrar e nos contratar para cobertura fotográfica, toque de tambor e comerciais afins no canal do YouTube, na página, aqui do podcast também. No contato número 51 980 61 7945, e também contribua com a construção das nossas árvores genealógicas para nós registrarmos e tornarmos eterno esse registro do nosso Batuque. E não saia daí, toca um tamborzinho que depois dos comerciais tem a nossa leitura de e-mails e mensagens do final do programa. Até daqui a pouco. Vamos então a mais uma semaninha de leitura de mensagens e perguntas dos nossos acompanhantes do nosso podcast, canal do YouTube, do página. Vamos lá então, pessoal. Eu começo a fazer a primeira então, pessoal. Vamos arrancar bem hoje.
Manda.
A primeira é do MS _ 6. Ele pergunta lá no programa 10 Palavras em Yorubá Preservadas do Batuque, volume 2. Onilu também é Oganja?
Bom, eu entendo que Ogan, né, em candomblé, é quem toca o atabaque, né? O tocador de atabaque lá do candomblé. Aí fazer esse processo. Que para nós não usamos atabaque, mas usamos tambor, que basicamente a função é a mesma. Então eu diria que sim. Onilu é tamboreiro é tocador de tambor, então Onilu também é Ogan. Respeitadas as tradições,
né? Aí eu vou ser um pouquinho mais além, né? É que o Ogã no candomblé, ele não é somente aquele cara que toca. E nem sempre o Ogã é quem toca, né? O Ogã tem outras atribuições, como Ogã Ashogun, por exemplo, que é o responsável pela sacralização de animais. Não, não bem, pelo lembrado. Toque dos tambores. Então, enquanto o Ogã Alabê é aquele que toca os tambores, o Ogã Ashogun, em algumas tradições, é aquele que faz as sacralizações a algum ou a todos os orixás, bem como outras classes de Ogã. Então, Onilu, né, seria Oni, Senhor, e Lu, Tambor, o Senhor do Tambor, ou Mestre Tambor, de acordo com a interpretação, ele é basicamente aquele que vai simplesmente e somente tocar os tambores de percussão do batuque. Enquanto o Ogã, dentro da interpretação do candomblé, ele pode ser muito mais do que o cara que toca.
Ah, também, né? Com pós-doutorado no batuque fica fácil, né, filho? Responder essa.
Tô aprendendo, né, cara? Estamos começando aí. Vou fazer meu buri semana que vem. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa. Ele complementa dizendo axé e obrigado pela aula. Nós que agradecemos tu acompanhar aí, MS.
Valeu, cara.
Acompanha nosso podcast aí. Depois a gente vai botar o link aí. Hoje já salva aí. Para saber aonde que tá essa resposta, vou dar o link do podcast para ele acompanhar lá.
Tá para mim.
E manda para nós de onde você fala.
onde você escreve. E aí, quem é que vai ler o próximo?
Leio aqui, peraí. Vamos ver aqui, a Rosemary Machado colocou um comentário no vídeo lá do nosso canal do YouTube, na entrevista do pai Luiz Antônio de Xangô Ganjô. Tudo que o senhor está falando é verdade. Não tenho muito tempo de religião, mas meu pai, que hoje, se fosse vivo, estaria com 88 anos.
Olha aí.
Ó, dinossauro do batuque.
É, um ancião.
Me criei dentro da religião, tenho 50 anos e lembro como se fosse hoje, dos mercados com galinha enfarinhada, sarrabulho, batatinha da Oiá, Yansã e a farinha do Paixapanã. Enfim, hoje eu fico muito triste com a modernidade e a perca de fundamentos.
É, isso é um problema, hein? Eu sei vocês, hein, mas as comidas do batuque... São algo, né?
Comida de batuque é tudo de bom. Ela já começa com um problema, né? E já me deu fome só de pensar em galinha farofada.
É, né? Me deram uma galinha farofada agora, aquela farofinha do Chapanã, bem docinha de amendoim.
Estamos gravando essa leitura de resposta aqui a 1h40 da manhã. Então eu jantei, era 9 horas. Eu tô com fome agora. Pô, galinha farofada é tudo de bom, Rosimé. Tudo de bom. E, realmente, muitas casas estão cada vez mais perdendo esses detalhes que são simplesmente maravilhosos.
É, eu acho uma pena, assim, às vezes, quando eu vejo aquelas bacias, sabe, cheias de galinha farofada, aquele cabrito e cabra assado, sabe, e ninguém pegando, cara. Porque, não sei, eu não posso ser normal, né? Eu não posso ser anormal. Eu amo aquele negócio. Maravilhoso, né?
Ovelhinha assada.
Pô, aqueles bolinhos todos enfeitados de batuque são bons, né? Eu, como bom filho de Oxalá, né? Doçólatra que sou, com certeza gosto de todos os doces que vão ali na mesa, né?
Formiga
branca. Sim, exatamente. Então não dispenso nada, entendeu? Mas aquele tradicional, galinha farofada, farofinha, batatinha, acarajé, sabe? Aquele bolinho, bolinho, né? Bolinho de feijão, miúdo.
Tá, chega.
Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Jean, Charles, eu tenho que abrir meu coração pra você. Eu comi um amalá de carneiro no batuque.
Então, não fala. Nem fala essas coisas, Saul.
Cara, faz mais de ano que eu não
cara,
sei falar de carneiro.
Tu não tem noção, cara.
Assim, fala essas coisas saladas no noite, cara.
Eu me orgulho do amalá que eu faço. Mas aquele amalá, velho do céu. Assim, ó. Eu não sei o que era melhor. Se era o molho de carne ou se era o pirão. Cara,
o pirão. Aí vale a pena ser batuque.
Dava pra comer de pá, literalmente.
É nesse momento que eu agradeço, né? O bendito dia que eu deitei nas mãos da minha mãe de santo.
Cara, tu não tem noção, cara. Assim, eu sei que não dá pra comer amalá de colher, mas aquele pirão eu comia de pá.
De pá? Meu Deus. Cara, pá de madeira.
Ah, podia ser de pato aí. Em vez de ser só os dois dedos ali, enche a mão.
Enche a mão no meio.
Vai de pá, meu.
Cara, maravilhoso, maravilhoso.
E... Não, brincadeira.
Tem pessoa que não gosta, não tem
fundo. É. Não, Rosemary, mas é tudo que tu falou e tem muito fundamento, né? As comidas tradicionais do batuque também são parte do ritual, são parte importante. A gente aqui, como tradicionalistas aqui do batuque, também prezamos muito por isso, né? Então esses buffets que estão servindo, essas modernidades aí, nada disso a gente vai gostar, né? Porque o bom e velho galinha farofada tem um lugar especial no nosso coração.
Certamente.
Então, bom, eu vou finalizar aqui, ó. Eu separei aqui três comentários, Fio, aí, ó. E vai pra ti e pra nós, né? Pra nós, somos uma equipe. A Sabrina Souza Silva, no vídeo Diferenças entre Orixá, Vodô e Quince, ela passa o seguinte feedback, ó. Muito obrigado, conteúdo muito bem explicado. Esses esclarecimentos são fundamentais para todos, principalmente para aqueles seguidores dessas religiões de Axé. Motumbá. Bom, muito obrigado, Motumbá, Sabrina.
Axé.
Né? Motumbá, a do pé. Então, muito obrigado pelo feedback aí, estamos aí para servi-los. Bom, a Kemi Quadros, né, no vídeo Os Orixás Gêmeos e Seus Segredos, ela deixa o seguinte feedback: teu trabalho e conhecimento são incríveis. Obrigado por compartilhar conosco.
Aí, ó, fica incríveis aí. Incríveis são quem acompanha o nosso trabalho.
Certamente.
Esses são incríveis, né?
E aí, ó, no vídeo da doação de órgãos do batuque, temos aí o... comentário da Lucilene Domingos Fonseca. Ela diz: like desde o momento em que disseste. O certo e o errado depende de cada família, de cada um de vocês. Parabéns. Tomara que as visões como a tua sejam parte do futuro da nossa religião. Tenho 15 anos de apronte e, como uma boa religiosa, não apenas batuqueira, defendo a doação. Um abraço. Então, isso aí,
Filó. Um grande abraço, Lucilene. Sempre apoiando aí doação de órgãos, doação de sangue. Fazer o bem pro nosso próximo
é uma das diretrizes máximas do nosso orixá. E como eu falo nesse vídeo da doação de órgão, para que a gente vai querer ficar com algo que pode fazer outra família feliz que nós não usamos?
Batuque é vida, né? Batuque é vida.
Sempre. Vamos então... lá, tem mais um comentário ali que tu deixou ali, coladinho ali.
Não, aquele ali não é feedback. Vamos ler?
Não importa se não é feedback. Vamos ler.
Bom, então vamos lá. Bora. Sou a favor da doação de órgãos também, mesmo sendo de religião de matriz africana, o mesmo de ser cremado. Ah, tá. Mas ela quer dizer o seguinte: eu sou a favor da doação de órgãos também, mesmo sendo de religião de matriz africana, e o mesmo ser cremado, pois as cinzas, ao ser jogado em águas, volta para a natureza, tanto no mar como em rios.
É, aí abre, não... abre uma questão, né?
É, exatamente.
Esqueceu de falar o nome da pessoa já.
Ah, tem razão, perdão. Foi o Erlon Souza aí na doação de órgãos no Batuque também.
Quem, Erlon? O meu posicionamento em relação à questão e por que, que o Batuque acaba por ser o contrário à questão é muito mais por uma questão de ciclo natural da vida, né? Afinal de contas, no enterro tradicional, onde a pessoa realmente era enterrada diretamente no solo, não em gaveta, como é popular no cemitério, entende-se que o corpo acaba entrando num processo de decomposição. Essa decomposição serve de adubo para o solo, que vai servir para que dê novos vegetais, novos frutos, novas sementes, novas plantas, para que nós possamos consumir, ou até mesmo os animais possam consumir, esses animais gerem alimento para nós, para que nós consumimos, vivemos, e quando morrermos, novamente recomeçamos com o ser enterrado, se decompondo, virando adubo, gerando planta, que vai ser de alimento para os animais para a gente consumir. Então, este processo é o ciclo da vida. A partir do momento que é cremado e interrompe esse processo, esse corpo mais não vai conseguir servir como adubo para nada, né? Então é dentro dessa lógica que nós nos encontramos dentro das tradições. Então é que o ciclo se complete, né? E se nós formos entrar na questão mitológica, nós temos mais um fator que dentro da mitologia de Nanã, que é uma das mais populares, há um entendimento que nós somos criados do barro, e este barro é a terra. Então Oxalá tira, recebe de Nanã aquele barro da terra, sopra a vida nele, e depois ele tem que devolver. Nós devolvemos o corpo, esse barro, para a terra também, devolvendo aos orixás, desta maneira, através da nossa decomposição. Então, este é o conceito por trás, ou os conceitos mais populares, por trás, porque o batuqueiro não pode, sabe, ou não deve ser mais. Mas, claro, que o certo e o errado é de cada família, e vocês vão seguir aquilo que suas famílias determinarem.
Isso aí, é o ciclo sem fim. Conhece o Ribeirão, sabe dessa musiquinha aí, ó.
Eu sei, eu me lembrei exatamente.
É, lembrou, né? E nos guiará. Tá, então, ficamos por aqui nessa leitura de mensagens aí.
Depois os caras se entregaram a idade aí, né? Agora vamos encerrar esse podcast.
Muito convicto, é.
Grande abraço a todos. E não esqueçam. Nos comentários das nossas postagens, deixe lá hashtag RedeBatuqueRS e comente com a sua cidade. A gente quer saber da onde você está nos escrevendo. Grande abraço e até o próximo BatuCast do BatuqueRS.
Até o próximo.
Até.